Ajudei a criar.
Uma pessoa que é o quê? Fértil?
Fértil, assim, cheiro a cueca dele já engravida.
Engravidou, Deus
no
Deus.
Caso...
Tá começando o episódio 35 do Tica Lacatica. Hoje, com uma voz a menos, a nossa tica, que é a tica Larissa, não está aqui hoje na gravação. Por quê? Tá em Miami Beach, essa bitch.
Ela está perto da Disney. Ela vai para o quê? Para o seu local de nascimento. Ela nasceu na Disney. Ela é lá que ela tem que ir mesmo.
Está começando mais um episódio do Tica Lacatica, o seu podcast favorito sobre relacionamentos. Eu sou Camille Liguori.
E eu sou a Vanessa Cristina.
E no episódio de hoje nós vamos falar sobre...
Dá pra ser amiga do seu ex? Dá ou não? Ex bom é ex morto ou o ex pode ser seu brother?
A gente não sabia que tema falar hoje, porque assim... Parece que não, mas quando três pessoas estão juntas há muito tempo, há 35 episódios, quando falta uma peça, falta uma peça.
Falta mesmo, a gente fica meio, sei lá, desandada, fica meio perdida, meio lost.
A gente fica meio caos. E a Larissa não tava aqui, a gente não sabia o que falar, não sabia. A gente tem um milhão de pautas prontas, a gente falou, ah, essa pauta a gente quer fazer com a Larissa, essa pauta
a gente
quer fazer com
a... gente quer fazer tudo com a Larissa.
Mas como a Larissa não tá, a gente teve que chegar numa conclusão e decidir. E a gente pediu pro povo no Instagram mandar dicas de pauta e a gente recebeu esse pedido em específico. Falando em Instagram, querida, hein? Qual que é o seu Instagram, Vanessa? Porque as pessoas têm que seguir. Segue nós, porque a gente quer ter muitos seguidores, infinitos seguidores.
Gente.
Porque falaram que isso é importante, a gente acreditou e a gente precisa de seguidores.
Então, precisa, né? Porque sabe que hoje em dia tá precisando de seguidor pra ter moral. Então, segue aí, VanCristina3, ou o da Larissa também, @LarissaRipani e...
@Camille_Liguori e o Instagram do podcast, que é o @TicaLacaticaPodcast. Você também pode mandar mensagem pra gente naquele negócio das antigas, que as pessoas ainda usam, chamado e-mail. TicaLacaticaPodcast@gmail. Mande questões da sua vida, elogios, críticas, o que você quiser. A gente tem recebido uns e-mails muito bons, mas a gente vai responder, inclusive, os últimos dois e-mails que a gente recebeu, que são umas treta, muito treta.
Muito treta.
A gente vai responder no live que a gente vai fazer quando a Larissa voltar.
Tem que esperar a Lali voltar, senão não tem graça.
Exato, a live entra no nosso YouTube. E onde você pode ouvir esse podcast, inclusive, Vanessa?
Falando em YouTube, você pode ouvir o podcast no YouTube. Você dá um search no Spotify, no iTunes, que é o Apple Podcasts, Spreaker e no Deezer.
Exato, muito bem. Vamos começar com esse tema. Cara, esse tema, a pessoa que sugeriu esse tema, ela deve ter sentido lá, a brisa foi até essa pessoa, porque esse é um tema que está muito em voga na nossa vida essa semana. A gente falou muito sobre isso.
Eu falei sobre isso num bar essa semana, você falou sobre
isso. Eu falei, vivi uma treta com relação a isso.
Viveu. Eu também vivi, assim, indiretamente vivi.
Viveu. Não, foi muito engraçado terem sugerido esse tema. Porque parece que é sempre uma questão para as pessoas... terminar o relacionamento e conseguir manter uma boa relação com o ex-namorado ou com... A gente tá falando de namorado, tá, gente? Então, inclusive, esse é um bom recorte aqui pra já avisar. Ninguém vai falar de terminar com uns peguetes, umas pessoas aleatórias. A gente tá falando de namoro, ou pessoas que você teve um envolvimento um pouco maior. Nem tô falando de quanto tempo, mas, assim, uma pessoa que você teve um envolvimento um pouquinho mais profundo do que sair duas vezes em duas nights, entendeu?
Isso.
É um negócio um pouquinho mais treta.
É tipo relacionamento sério. Eu sei que eu não sou referência, mas sim, tive relacionamentos sérios. E que, é difícil manter, né? Esse negócio de amizade com ex.
Diz a lenda que é
bem
treta.
Complexo.
Eu não tive muitas dificuldades, mas tive tretas. Mas vamos começar esse assunto falando o seguinte. A gente tava discutindo aqui antes de começar a gravar, e a gente acha que pra você manter uma relação com alguém... uma relação de amizade com alguém que você teve um envolvimento durante muito tempo, é muito importante entender como é que foi o fim dessa relação, né?
O término que vai apontar o que vai acontecer depois.
Porque se você termina numa puta de uma treta...
É difícil, né? Depois de uma puta briga ou de um relacionamento abusivo, como você vai ser amigo do cara que, tipo, zoou com você?
Nesse momento, a primeira coisa que você quer na sua cabeça é realmente que a pessoa morra. Você não quer ver mais a pessoa na sua frente.
Isso.
Porque não tem coração que aguente. Não dá. Você realmente fica de saco cheio. Ou, por exemplo, quando uma pessoa traiu, você terminou a relação porque foi traído, rolou a traição, deu treta, pum, merda. Tô falando que tanto a pessoa te traiu, como você pode ter traído também.
É.
Você foi lá, traiu a pessoa. Foi pau no cu, outra pessoa também. Aí, outra pessoa também não. Enfim, né? Vocês entenderam. Você consegue ser amigo de alguém, de uma relação que terminou por causa de uma traição? Você acha que você conseguiria, Vanessa?
Ah, eu conseguiria não. Eu consegui, né? Mas não ser melhor amigo, até porque eu acho que ele não quer ser meu melhor amigo.
Ele não tinha o menor interesse.
É, ele ainda não tem, mas eu consegui. Meu único namorado, eu terminei por causa de uma traição. Meu namorado super sério.
Mas você terminou... Quanto tempo foi mesmo esse seu namoro? Eu sei que você já falou, mas tem que
pensar anos,
aqui, né?
3 anos. Eu namorei 3 anos. O terceiro ano já tava um cocô, até porque eu já tinha sido traída, mas eu não sabia. Foi uma super traição. Ele teve um outro filho, me contou depois. Que a menina tava... Quando já tinha nascido a criança, ele me contou.
Foi a traição no sentido mais traição da história das traições. Porque ele não te traiu só de trair fisicamente, ele como mentiu. Ele guardou um segredo de você, um bagulho sério pra caralho. Te contou que a
nove
mina...
meses, ele contou.
É, quando a pessoa tá pra teu filho, que porra é essa? Mas então, e como você se sentiu?
É, eu não me senti tão ruim pela traição. Eu me senti pelo fato dele ter mentido. Gente, é horrível. Como que a pessoa mente pra você durante 9 meses? Eu acho que se ele tivesse falado antes, eu tinha superado, já tinha continuado o namoro. Logo no começo que ele me traiu. Você
teria continuado?
Ah, não sei. A gente se dava tão bem. Eu consegui perdoar. Sei lá, acho que eu sempre fui muito vida louca, assim. Eu nunca ligava muito.
Eu ia falar,
muito
canceriane.
Muito canceriane. Eu ia conseguir perdoar, assim. Eu só não consegui mais porque ele mentiu de um jeito. Me enganou tanto tempo que eu falei, ele pode me enganar com qualquer coisa.
Tudo bem, mas então quando você terminou, você não queria ver ele nem pintado de ouro? Como que foi?
Não, é assim, eu passei por um pequeno luto, assim, porque ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, então a gente tinha que se afastar meio que pra se esquecer. Teve aquele momento, não dava pra ficar vendo e nem falando com ele. Então eu me afastei. Só que assim, ele tinha uma filha. Essa filha, antes dessa outra nova filha, ele tinha uma filha que eu ajudei
a criar.
Uma
pessoa que é o quê? Fértil?
Fértil, assim, cheirou a cueca dele e já engravida.
Engravidou, Deus
no caso, eu não engravidei dele. Onde eu tava? Quando eu tava
que com... Que ele tinha outra filha já...
Ele já tinha outra filha.
Que ele é fértil.
Ele é fértil. E essa filha, essa primeira filha, eu, tipo, adotei pra minha vida. Eu levei ela pra minha casa, minha família inteira adotou ela. Ela era, tipo, minha filha. E eu dividi essa menina com a mãe dela, inclusive. É muito bizarra a relação moderna.
Eu amo essa história, porque essa história é muito louca. Mas é
e tipo assim, a filha dele ainda é minha filha até hoje. Então, tipo...
Então vocês mantinham uma relação de amizade no fim, mas logo que terminou?
Logo que terminou, porque assim, um mês depois eu falei, meu, eu preciso pegar a Isabela. Porque eu pegava a Isabela todo mês. Na verdade, era de 15 em 15 dias, quando ela era pequenininha. Aí ela foi crescendo, foi uma vez por mês, e agora ela vem a cada 2 meses, porque ela é uma adolescente, então ela faz mil coisas. Mas ela vem, ela é neta dos meus pais. Todos os meus tios chamam ela, tipo, como se fosse sobrinha de todo mundo, sabe? Ela é da minha família, eu não consigo me separar dela.
Tá bem, então basicamente você conseguiu superar a traição e manter a amizade, mais porque você tinha um motivo de força maior, que era a Isabela.
É, por causa desse motivo.
Mas você acha que se ela não existisse, você ia...
Eu acho que na época, se ela não existisse, eu não ia manter nenhum mínimo de... nenhuma conversa com ele. Acho que talvez uns 2 anos depois a gente ia se trombar, ia... porque a gente frequentava os mesmos lugares, tipo, a gente ia nos ensaios da Rosa de Ouro, e aí eu encontrei com ele depois, e eu vi que tava numa boa, ele era meu amigo, sabe? Só que eu acho que se não tivesse a Isabela, isso ia ser bem mais distante.
É, eu nunca terminei nenhum namoro por conta de traição, né? Então, eu não sei o que aconteceria, que tipo de raiva teria. E eu também nunca traí ninguém, então...
É verdade,
eu não sei,
né?
Que... Não, é. Então, nenhum relacionamento meu terminou por causa disso.
É verdade.
E quando eu tô falando relacionamento, vamos botar números aqui, tá?
Porque ela namorou aqui. Bastante, gente.
Eu namorei 4 vezes.
É, bastante.
Meu primeiro namorado, meu segundo... Vamos tratar essas pessoas como números, porque é melhor nesse momento do que botar nomes.
É, sem nomes,
namorado
por
número
favor.
1, que eu tinha 20 anos, 19, 20 anos. Namorado número 2, que eu tinha 22, 23. Namorado número 3, que eu tinha 27, 26, 27.
Uhum.
E o namorado número 4, que foi o gringo que me chutou várias vezes, mas que enfim. Então, enfim, esses são os 4 namorados, tá? Então, nenhum desses 4 aí deu uma treta de tipo...
Trair você,
né? Ou odeio essa pessoa, quero que ela morra.
Não pra você, né, amiga? Pra você tá ok.
É, esse é um comentário, um ponto da Vanessa. É. Talvez, pode ser. Mas todos os términos foram semi de boa. Teve términos que teve treta. Mas enfim, mas traição, eu acho que é um negócio que eu não sei como eu iria reagir. Eu admiro muito, tipo, uma pessoa como você, que foi lá e praticamente excluiu isso da história. E falou assim, não, tudo bem. Botou de lado e falou, não, eu vou manter isso aqui, porque eu tenho um interesse maior, que no caso era a Isabela.
A bebê.
Outros, eu acho muito difícil uma pessoa pessoa que seja traída termine o namoro e que vire amiga da pessoa logo na sequência. Eu acho que tem um tempo aí de cura dessa pessoa.
É.
Tem que entender se a pessoa vai perdoar a outra, se não vai. Eu acho muito treta quando tem traição. Mas vamos falar então uma situação mais de boa, que são as minhas situações. Que às vezes era só porque realmente acabou o amor. Tipo, meu primeiro namorado terminou comigo porque falou, ok, Camila, não gosto mais de você.
É, ok.
E aí foi muito duro pra mim, porque eu tomei uma voadora no baço e doeu.
E esse daí, não, desculpa intrometer, mas esse também foi difícil manter a super amizade.
Então, no começo,
né?
Eu sabia que você ia falar isso.
O começo foi tenso.
Camila, é evoluidinha, né? Não, tem amiga, mas no começo você fica... Porque no começo eu fiquei muito mal.
Ficou, a gente encontrou com ele numa balada, eu queria tacar o sapato nele. Tipo,
eu
não estava
queria sair
boa.
correndo, não queria bater ninguém, eu só queria sair correndo. E quanto tempo depois foi isso?
Isso foi, tipo, depois de uns 6 meses.
É, então, eu ainda tava meio... Eu só queria sair correndo. Mas eu não queria bater nele nem nada. Eu só não queria ficar olhando pra cara da pessoa.
É, tava difícil.
E na verdade, por exemplo, meu primeiro namorado é o único que não é meu amigo. E eu, isso é um outro detalhe, tá? Que é muito importante pontuar aqui. Eu sou amiga de todos os meus ex-namorados. Mentira, não posso falar mais isso.
É verdade,
é,
não
tô
pode.
Pensando agora,
tá,
não
o primeiro
sou,
e o...
O segundo e o quarto.
Isso.
É isso, eu sou amiga do segundo e do quarto. O primeiro não é que eu não sou amiga, eu só não tenho muito contato. Não é uma pessoa que... A gente ficou muito tempo separado. Eu não tenho...
Mas eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, assim, nenhum desses ex-namorados...
Eu não odeio
vocês
ninguém.
Se odeiam.
É isso, é isso.
Nem eles
eu
também...
Eu não sei se meu namorado número 3 me odeia. Porque às vezes eu acho que ele não
eu
me
não
odeia.
Acho
eu acho
que ele odeia.
Ele, mas ele não me gosta de mim, não.
Eu já falei. Eu acho que ele só tem orgulho. Orgulho, gente, é uma coisa que é todos os caras. Na verdade, a maioria. E as mulheres também. O que, na verdade, não é ódio. Sabe? Porque eu olhei pro meu ex essa semana. E eu senti que, na verdade, que era só orgulho mesmo das coisas. Porque eu senti uma super sintonia. Sintonia, e eu não senti ódio.
Mas
nem
sintonia
nada.
De amizade, não de
sintonia
de
amizade, mas eu não olhei pra ele e senti ódio. O ódio que eu deveria tinha o direito de sentir. Mas eu não senti. Eu só senti aquela sintonia de um velho amigo, sabe? Então, não, acho que nenhum se odeia desse jeito.
É. Mas eu tenho. Mas meu primeiro namorado não mantive uma relação de amizade, porque eu acho que eu precisei de mais tempo pra ficar de boa quando eu terminei. Porque foi meu primeiro pé na bunda da minha vida, primeiro namorado da minha vida, então pra mim foi um puta baque. Mas hoje, por exemplo, se eu encontrar ele na rua, caralho, e aí, fulano, quanto tempo? Ai. Meu, que da hora.
Verdade.
Sigo no Instagram, dou os likes na foto, torço pra carreira dele, que ele é músico, ele é mó gente boa,
ele
faz
é um
umas músicas da hora.
Mesmo.
Ele é uma pessoa incrível, é uma pessoa maravilhosa, eu torço muito por ele. Mas meu segundo namorado, por exemplo...
Ele é seu amigo.
Ele é muito meu amigo. Ele, assim que a gente terminou, e a gente terminou, porque... Mas então, ele é muito meu amigo, eu terminei com ele, no caso. É
verdade.
Uns 6 meses depois, a gente já tava meio que trocando ideia de novo. Enfim, depois de um ano, eu acho que a gente terminou, a gente foi sócio. É. A gente teve uma produtora junto. E aí a gente tava muito brother. Ele tava de boa, ele tinha outra namorada, eu tinha meus rolês loucos lá de sempre.
Vida louca.
E ele tinha a namorada dele, da hora. Ah, uma coisa, nenhuma. E ele namorou várias minas depois. Sagitariano também, né? Namorou sagitariano
fora. Ah, ele era sagitariano.
Ele
tem esse
tá vivo,
ponto, amigo.
Ele tinha várias namoradas, nenhuma namorada gostava de mim. Achava meio bizarro a gente ser sócio. Mas a gente estava muito bem e eu admiro ele imensamente profissionalmente. Ele é um gênio, eu acho ele genial.
Ele é genial mesmo.
É uma pessoa que eu adoro estar perto, que eu quero estar perto pra sempre, que eu conheci a família, virei brother da família. Enfim, não tem porque eu odiar esse cara. Não tem porque eu odiar esse cara. Por que eu vou odiar esse cara?
Ele é muito gente boa, eu também não consigo... Na verdade é que eu tive uma convivência muito perto de todos os namorados da Camille agora. Com o último também. Com eu tive a oportunidade de conhecer. E tipo, não dá pra odiar mesmo. Meu.
Não, mas ele é ótimo. Mas assim, a minha relação de amizade com ele é uma relação de amizade que não sei se são todas as pessoas que conseguem ter. Tipo assim, há 2 semanas atrás teve uma festa na casa dele, foi eu, meus amigos
na
e todos os amigos dele na casa dele. E a gente sentado no quintal da casa dele, tomando uma breja e fazendo piada da vida. Mas porque a gente se respeita e porque a gente se entendeu de alguma forma que isso iria funcionar pra gente.
Mas é o futuro, né? É a modernidade, gente.
É, não sei, mas daí meu terceiro namorado, que é um namorado que eu acho que tá me dando um pouquinho de dor de cabeça, porque eu não sei exatamente. Ele não quer ser meu amigo, eu acho. É isso que eu acho, que ele não quer ser meu amigo.
Ele não quer, mas eu acho que ele é orgulhoso, é só isso. E ele tem todo o direito de estar ali naquele momento de orgulho dele, é o jeito dele.
E pra mim tudo bem ser amiga dele, porque eu não odeio ele, ele é uma pessoa de boa, tipo, meu, vai ser feliz também. Já. Pô, se qual que é o problema de ser amigo de uma pessoa que você terminou, é que daí fui eu que terminei com ele, né?
É, então, aí é assim, às vezes a pessoa que tomou o pé... Tem mais, ela fica com mais raiva, ela sente mais dor, né, no caso. No meu segundo relacionamento, que foi muito curto e não foi muito sério, eu demorei muito tempo pra entrar nesse momento pacífico que eu estou agora. Eu acho que eu demorei uns 8 anos. Então, tipo, eu não posso tirar a razão dele.
Acho que eu demorei um tempo, uns 8 anos, assim. Dava pra...
É, porque eu não conseguia entender mil coisas. cada um, quem sofre muito na relação, não consegue voltar numa boa. É complicado, amiga.
Bom, depois desse raio-x aqui, basicamente, de todos os meus relacionamentos.
Sim, que são bastante.
Que são quatro. Que bastante. Quatro é bastante.
É bastante.
Tá, vamos descer um pouquinho mais, então.
Tá.
Quando terminou? Terminou, tá. Tem um tempinho aí até você poder voltar a ter um contato com essa pessoa, enfim, voltar a trocar ideia numa boa. Qual que é esse tempinho?
É que nem eu falei, eu demorei uns 8 anos pra poder olhar pra uma pessoa que me magoou bastante e sentir uma paz, assim. E eu acho que se isso acontecesse uns 3 anos atrás, eu ia olhar pra ele e ia querer dar um soco na cara dele. Então, é difícil. O tempo varia de pra cada um. Pra mim demorou muito porque a situação foi muito pesada. Agora, depende como tá pra cada pessoa. Às vezes terminou numa traição, pra mim foi rápido, pra outra pessoa já vai, tipo, nossa, né, me traiu. Nunca mais vai querer falar e vai demorar uns 10 anos pra conseguir olhar pra cara da pessoa e querer, tipo, trocar uma ideia.
Mas você não acha que nesse tempo, uma coisa que às vezes acontece nesse meio tempo, quando as pessoas tentam meio que se precipitar e aí terminou e logo em seguida, sei lá, 2, 3 meses depois já começa a ver a pessoa e sai pra jantar, pra conversar, porque, enfim, você sente falta da pessoa, você namorou um X período de tempo, de repente você não tem mais a pessoa e você não terminou obrigado e você quer ver, você quer saber como tá a vida da pessoa, enfim. Nesses encontros, logo pós, né, término, que as pessoas estão meio que tentando manter, ser civilizadas e manter algum contato, você não acha que essa hora é uma hora que às vezes pode dar uma merdinha de tipo, pode rolar umas confusão? Porque daí você vai, sai com a pessoa e aí bate uma badzinha às vezes e você pode pensar...
Misturar os sentimentos e sentir de novo e a vontade de estar com aquela pessoa...
É, você não acha que rola isso? Eu acho que rola. Eu ouço muito, já ouvi muito falar que rola. Muita amiga minha que vai... É porque eu acho que, às vezes, eu vejo umas amigas minhas fazendo isso, terminou. 3 meses depois, fala, ai, fui ver o fulano. Eu, porra, velho, mas você sabe que a pessoa ainda não tá 100% bem. Aí eu já fico preocupada dela ter ido ver o fulano, porque eu sei que esse fulano ainda pode dar... Explodir a mente dela de novo. Então, eu não sei, eu fico meio com medo quando esse encontro é muito... Logo depois que termina. Eu acho que tem que ter muito cuidado.
É por isso que eu acho que demora um tempo, porque assim... uma pessoa que você dormiu junto, você se relacionou, você sim, gostou, porque se você se relacionou com a pessoa, não vamos ser hipócritas, se você dorme com a pessoa várias vezes, sai com a pessoa várias vezes, é porque você no mínimo gosta. Aí depois que você termina, aí você vai lá, dali um tempo, uns 3 meses, encontra com a pessoa, meu, aquilo tá muito recente em você. Ainda tem coisa boa que ficou.
E aí você acha que dá uma bagunçada.
Lógico que dá uma bagunçada, ainda mais se você estiver um pouco carente, você vai misturar os sentimentos ali. Vai...
Tipo, não sai com essa pessoa se você estiver na TPM.
Na TPM não sai. Você vai querer um remember? Vai. Quantas pessoas não fazem isso? Um monte de gente faz isso.
Vai querer
remember.
Um remember, né?
Vai querer, meu. E isso que prende, porque aí quando você faz isso...
Não, e aí você faz... Aí, e quando comete a cagada de sem querer... Ah, foi lá e beijou a pessoa.
Pronto. Mas aí acabou, nesse momento acabou. Que você volta de novo o disco... E aí acontece um monte de merda que você lembra, aí você sofre 2 vezes, porque aí você lembra de novo porque aquilo acabou.
É, e você fala, nossa, por que eu peguei essa pessoa, não precisava?
Não precisava.
Mas aqueles primeiros encontros é horrível, de quando você termina com a pessoa, assim, as primeiras vezes que você encontra ela, você namorou a pessoa 3 anos, aí você encontra ela na rua, e você vai cumprimentar a pessoa com um beijo na bochecha.
Ai, que estranho.
Aí aquele negócio que você fica meio, que você vira a cara e você fala, nossa, velho, que eu tô fazendo da minha vida, o que tá acontecendo, eu não devia estar aqui, eu não devia estar falando com essa pessoa. E dá um negócio...
É desconfortável. Meu,
posso falar, eu acho que é um dos piores, mas uma das piores sensações de uma relação é quando você termina e você encontra a pessoa pela primeira vez e você tem que cumprimentar ela. Esse cumprimento é um momento de muita tensão. Porque, velho, quantas vezes na vida, nos últimos anos, você cumprimentou a pessoa com um beijo na bochecha? Eu nem sei como que é beijar a bochecha da pessoa. Você tem que só beijar na boca dela. E de repente você tem que beijar a bochecha. E aí você fica meio tipo...
Pra onde que eu vou aqui?
É, pra onde eu vou aqui? Onde bota a cara? Onde bota a cabeça? É muito ruim.
Ah, é muito ruim mesmo. Foi estranho depois encontrar meu ex-namorado, eu não sabia o que fazer. Porque ficou, fica em você aquilo. Eu queria, na verdade, era muito estranho, porque eu fui direto pra, tipo, beijar ele.
É, porque você nem sabe outro caminho, né? Você só sabe o caminho da boca.
É.
De repente, você tem que lidar com o caminho da bochecha. E você fala, nossa, as coisas mudaram. Aí eu acho que é um baque muito grande. E se isso acontece assim, muito perto do término, assim, se você não fica um bom tempo sem ver a pessoa, eu acho que deve ser pior ainda. Eu não sei.
É porque, gente, a química ainda tá lá, né? É muito engraçado.
Às vezes não. É que a gente tá... Às vezes não. Às vezes você terminou com raiva. A gente tá falando de quem terminou de boa,
é,
tá? verdade. Porque com raiva, você vai encontrar pessoas, você vai querer tirar a metralhadora e metralhar a pessoa.
Você quer dar uma voadora.
Mas a gente
na
é contra
pessoa.
A lei das armas, pelo amor de Deus, tá?
É,
nem
não,
arma
não,
na
não,
rua.
Tô só falando isso, que é um modo de dizer. Não, sem armas, gente, sério. Vamos pensar só em voadora.
Voadora no baço, é. Você, às vezes você quer dar uma voadora no baço, às vezes você fica na bad, bate a bad. Então esse tempo longe, eu acho que é bem fundamental pra você conseguir assentar os sentimentos e conseguir assentar. Vai ser estranho a primeira vez que você encontrar a pessoa, vai ser estranho.
Ah, sempre vai. Mas eu acho que o ideal, meu, o ideal mesmo é passar por todo o luto e ficar de boa. E rezar pra recentemente você não encontrar a pessoa depois que você terminou, sabe? Tem que passar por esse momento de esquecer, de desapegar, de, tipo, sei lá, ficar em paz pra não ser tão desconfortável. Mas sempre é, querendo ou não.
Pra não ser tão... Pra não ser tão desconfortável, mas sempre é uma bosta.
É, mas sempre é uma bosta.
É que depois vai ficando menos bosta, é isso que acontece. Eu acho que com o tempo, eu acho que com o meu segundo namorado, as coisas foram acontecendo, tipo assim, a gente passou um bom tempo sem se ver, e aí sim, a gente também tinha os mesmos rolês. E agora eu quero entrar, inclusive, num outro ponto. Você namorou X tempo com a pessoa? O que, que você fez X tempo? Você dividiu várias coisas com essa pessoa, sabe? Saliva, esperma, essas coisas todas. Mas você também dividiu os seus amigos.
Sim.
E aí você tem que dividir amigos. Então você terminou, e aí chega aquele momento que assim, você vai no rolê e tá metade dos seus amigos, são amigos dele, e aí você quer fazer o rolê com os amigos dele, mas você sabe que vai encontrar ele, e aí você fala, não, não vou pro rolê. Enfim, é uma merda. Esse é outro momento bosta.
Ah, mano, nossa, imagina, eu que ficava com uma amiga do meu ex, era o meu PA.
Como é que é, Vanessa?
O amigo do meu ex era meu PA.
É que a Vanessa, ela vai pros extremos de uma maneira que, assim, eu não sei se eu tenho orgulho ou preocupação.
Não, eu não tenho nem orgulho nem preocupação. Eu tenho vergonha alheia mesmo de mim, às vezes. Mas, assim...
Mas quando chega nesse momento de você ter que... Você dividir os amigos com a pessoa, você sabe que você vai encontrar a pessoa em algum momento. E quando você encontrar essa pessoa, ela vai estar na mesma roda. E aí vocês vão ter que ser meio que amigos ali. Porque vocês têm que manter... um mínimo de educação e civilidade entre vocês, no lugar público, pelo menos.
Que é difícil.
E que é uma puta treta.
Meu, olha, o ano passado eu encontrei o meu ex aí num bar, porque assim, a gente mora no mesmo bairro e a gente divide os mesmos, né, acaba se encontrando nos mesmos lugares. Tipo, foi tão desconfortável. Eu juro, eu virei uma pedra, não conseguia me mexer, porque eu não sabia como me comportar. E fazia muito tempo que eu não via ele. Foi a primeira vez que a gente se viu mesmo. E ainda não tava tão pacífico. Então, tipo, eu não sabia se eu cumprimentava, se eu fingia que ele não tava ali. 90% do tempo eu passei me escondendo. Depois não teve jeito. Não, foi horrível. Fui embora. A gente tem amigos em comum. É complicado. Isso é muito horrível. Eu não consegui manter os mesmos amigos, não. Não deu.
Então, mas isso foi uma coisa que acabou unindo eu e o meu namorado número 2. Porque, assim, eu virei muito amiga dos amigos dele. Ele nem virou tão amigo dos meus amigos. Tipo, você é amiga dele, tudo bem. Mas você não ia... Você não iria lá...
Tipo, eu não ia sair com ele pra ir num show, igual você...
Só que eu marcava o rolê com todos os amigos dele. Porque eu virei muito amiga dos amigos dele. Hoje, o meu melhor amigo da minha vida... Era muito amigo dele, eu conheci por causa dele. Então,
é verdade,
eu sou eternamente grata a ele, porque ele apresentou o melhor ser humano do mundo. Valeu, Bruno Dias. Então, assim, eu ia sair, meu amigo ia sair com ele. Então, a gente involuntariamente iria se encontrar.
Sim.
Nessa hora, bate essa tensão de tipo, puta, eu vou ter que parar de ver os meus amigos que eu fiz com ele? Ou eu vou ter que parar de por exemplo, ver a família? E ver a família, amiga?
A família que pega. Ah,
às vezes você não quer mais ser amiga do cara. E quando você não quer mais ser amiga do cara, mas você quer ser amiga da família dele? Porque, pra mim, você foi lá, ficou 5 anos com a pessoa, 3 anos com a pessoa, e aí você não pode mais ver a família da pessoa?
Nossa, eu morro de saudade da família do meu ex.
Tá, você continua, você só tem contato com ele por causa da Isabela.
Então, mas tinha toda a família, tinha as irmãs dele, os irmãos, a mãe dele. Eu amava a mãe dele, tipo, amava mesmo. E ela virou, tipo, super amiga da minha mãe.
Então, mas você acha que não pode, a gente não pode continuar amigo da família quando termina com esse?
Não dá. Ó, por quê? Vou contar o ponto. Porque não deu pra mim ser tão íntima deles como eu queria. Porque realmente eu era amiga de todo mundo. Acontece que depois, o meu ex teve outras namoradas. Ele tá com uma mulher agora e a última dele, meu, eu tenho certeza, ela morria de ciúme. Como eu poderia frequentar a casa e ser amiga da mãe dele e da irmã dele, como eu era muito amiga, com a atual lá? A atual não aceita, tipo... Ela
você
se sente...
tudo bem, a atual tá lá.
Pra mim tudo bem, porque eu não quero mais ele, mas ela se sente ameaçada. E a atual dele agora também, jamais me suportaria, ela é muito ciumenta. Então é muito difícil eu poder frequentar a casa dele, ver os mesmos amigos, eu viajava com os amigos dele, sabe? Tipo, eu tive que cortar a relação com todo mundo. Eu não sou mais íntima de ninguém, não saio com mais ninguém. Isso é muito triste. Por quê? Mas não foi por causa de mim, mas foi mais por causa do ciúme da pessoa que ele está. e que tudo bem, tipo, ela tá no direito dela de se sentir ameaçada, é complicado, né? Porque a gente terminou, a gente ainda se amava.
É. Eu mantive uma relação, acho que logo depois do término, eu sempre mantinha uma relação com a família. Principalmente, sei lá, meu primeiro namorado, eu ia chorar as pitangas pra mãe dele, mandava e-mail pra mãe dele, falando, pelo amor de Deus, tá doendo. Coitada, ela me aguentou muito. Aí, por exemplo, a mãe do meu segundo namorado também, eu era super, super próxima a ela, super querida. Fui na casa dele, a mãe dele, ah, Camille, eu que bom que você vi. Tá aqui. Tipo, uma pessoa, tinha uma relação, mas não mantive uma amizade, não fiquei, tipo, trocando ideia com a mãe dele, perguntando pra mãe dele se ele tava doente, ou se ela tava bem, ou querendo saber da vida dele, através dela. É, eu nunca entrei num intimidade, mas isso também é um ponto. Acho que eu nunca entrei num nível de intimidade como você tinha com a família dos seus dois ex-namorados. Nem
não, só com a outra família é muito complicado falar agora. É. Não sei
explicar. Mas tudo bem, mas você ainda assim, mas você tinha...
Tinha, eu tive intimidade
você
com
tinha intimidade. Eu não tinha intimidade assim. O meu terceiro namorado, eu tinha uma puta treta com ele, inclusive, por causa da família, porque não rolava legal esse esquema família. Era só ele na minha família, ao contrário, não rolava bem. Enfim, isso aí, mil tretas. E o meu namorado número 4, nunca conhecia a família dele, porque a família dele morava em outro estado e eu nunca fui conhecer a família dele. Então, assim, eu nunca tive uma proximidade. Eu não tenho falado, nossa, eu sentia muita falta da família, então eu tinha necessidade de estar lá junto com eles. Não tenho essa experiência. Não sei o que é sentir isso. Querer estar com a família de alguém e não poder porque você terminou e não é amigo da pessoa ainda. Então, ó, quem passa por isso, parabéns, boa sorte, porque, puta, deve ser uma barra, que eu não sei.
É uma barra. Ó, eu sempre falo do meu primeiro namorado e o único, eu sempre falo que eu namorei uma vez. Eu falo duas vezes porque, assim, eu considero o pai do meu filho um ex, porque eu namorei sozinha, mas namorei. Namorei
adoro.
Dois meses.
Adoro, eu namorei sozinha, mas eu namorei.
Eu só entendi isso aqui no podcast, sabia? Que a gente começou a perceber que tem pessoas que a gente sente uma coisa, mas a pessoa não sente por você. E você fica naquele relacionamento sozinha.
Namorado imaginário.
Eu fiquei num relacionamento sozinha. Mas pra mim sempre vai ser um relacionamento. Porque eu gostava muito dele. Por eu gostar muito dele, eu considero sim. Ele sim, o meu segundo namorado. Então eu não posso dizer que
é por
eu
isso que eu falei
só.
Isso de vez, eu também considero. Se eu considero, tá considerado, já era.
Acabou.
Namorou com você.
Se ele não considera, ele nem sabe. Aí é o problema dele. Problema eu tô falando dele, do meu ponto de vista. E eu sei que ele não considera, então foda-se. Pau no cu.
Tá, é uma coisa então. Terminou, não ter contato com família, perdeu contato com os amigos, ou continuar amigo de todo mundo. Independente disso, se você decide que você quer, depois que você, tô me sentindo curado, né? Passou o tempo que precisava passar.
Sim.
E você quer retomar o contato com essa pessoa.
Eu tô nesse momento da vida.
Como fazer? Como é esse processo? Como é viver esse processo de retomar esse contato?
Difícil, né, amor? Como começa o contato? O que você faz?
Eu acho que a gente tem que ser sincero. Eu acho que você tem que mandar uma mensagem, perguntar se a pessoa tá bem. E você tem que entender também por que você quer retomar esse contato,
entendeu? É verdade,
entendeu?
Tem motivo. Você quer ser amigo por quê? Porque você quer ficar bem com você mesmo e dizer, sou amiga daquele cara porque eu quero ficar em paz comigo mesmo. Em paz com a sua consciência.
Cara, isso
por
é
favor.
Bem foda, amiga.
Não.
Tipo, você quer sair de bonzinho, né?
Não precisa sair de bonzinho. Você tem... Sabe por quê? Porque às vezes você tá tentando forçar uma amizade que não precisa existir. Porque tem que pensar na parte do outro também. Amiga, eu não tô falando pra você.
Ela tá falando isso
geral.
Pra mim. Ela tá falando isso pra mim.
Não
que
tô
eu
falando
tô forçando...
isso pra você. Você nunca forçou. Você não tá forçando nada.
Eu não tô
nada.
Forçando, mas eu só fico puta porque eu acho que a pessoa deveria tratar a nossa relação com mais tranquilidade e a gente poderia ser mais... Amigo de boa. Não tô falando que eu preciso procurar, que eu quero procurar a pessoa pra ir jantar hoje e falar, nossa, e aí, como é que tá seu trabalho? Não é isso. Eu só queria ter uma relação, tipo, sei lá, eu ver alguma coisa, eu lembrei, pô, lembrei de você, olha isso aqui, você poderia se interessar por isso. Yeah. Aí eu não sei, na verdade. Eu tô pensando agora, eu não sei porque que eu quero ter uma relação de boa. É porque... Talvez seja realmente porque eu queira me sentir menos pior, porque fui eu que terminei com a pessoa, não. Então eu quero... Talvez eu esteja querendo bancar de legal, não sei, talvez eu esteja sendo uma puta escrota, na real.
Não, eu não acho também errado querer paz pra você mesmo, sabe o quê? Porque assim, ó, se eu parar pra pensar, o meu primeiro namorado, ele também não é meu amigo.
Mas eu tô em paz, não é que eu quero paz pra mim mesmo, eu tô em paz, eu só quero, tipo, eu não sei explicar. Eu só queria que a pessoa não fosse, tipo, uma retardada e que a gente pudesse ter uma relação normal,
sim,
como eu tenho com todas as outras
entendo.
Pessoas.
Você
eu não tô
que...
chamando essa pessoa de retardada, mas ao mesmo tempo tô achando só que caraca,
que
não pode...
Que dá pra ser mais tranquilo, tá tudo bem,
tá
já
tudo
acabou.
Bem, é só isso que eu queria falar pra essa pessoa, tá tudo bem.
É.
Mas daí, se eu falar, vamos sair pra jantar porque eu quero falar pra você que tá tudo bem, quero ser sua amiga, essa pessoa, ela já não gostava, meu namorado número 3, ele odiava o fato de eu ser amiga dos meus ex-namorados, tá? Ele odiava meu namorado número 2, e ele odiava o fato de eu ser sócia dele, mas eu odiava. Ah, isso aí não existe, essas coisas de amém, não, e aí você vai lá porque ele quer te pegar, todo mundo quer te pegar. Nossa, pra ele, inclusive pra ele, todo mundo querendo pegar. Meu Deus do céu, eu queria realmente que isso procedesse. Porque pra ele, era o Brad Pitt se me visse querendo me pegar.
Nossa, então, puta, que você era pra ele e a Gisele Bündchen. Não, cara, tá ótimo.
Maravilhoso isso. Só que isso é um saco também, né? É. Isso é um saco, porque não era assim. Na cabeça dele as coisas funcionavam de um jeito e na prática é outra. Eu podia ser amiga do meu ex-namorado e não querer nada com ele. E ter só uma boa relação e tudo bem. E essa mesma relação que eu gostaria de ter com ele. De tipo, pô, e aí, como você tá? Talvez sim até, e jantar e falar, pô, como é que tá? Eu não sei explicar.
Não, é porque você é uma pessoa feliz e é de boa. Gosto, e você quer ter um relacionamento de boa porque tem coisas pra trocar.
Porque eu quero ser amiga de todo mundo. E eu sou
sim,
amiga de todo mundo.
Porque você
e tá tudo
é
bem.
Assim. Não, você não quer ficar em paz.
Gente, eu tô falando isso e tô, tipo assim, com os dois dedão, assim, os dois joinhas, os dois joinhas. Meu, e tá tudo bem. E dois joinhas, assim, na minha cara. Porque na minha cabeça tá tudo bem. Só que, assim, eu tive uma conversa muito séria com uma amiga que eu contei meio que essa situação pra ela, de eu, tipo, falar, pô, eu quero ser amiga da pessoa, mas sinto que a pessoa não quer e sei lá, tenho medo de ficar meio que forçando a amizade, e essa pessoa tinha que ser madura e ser meu amigo, sim. E essa menina, ela terminou um namoro de 10 anos, 8 anos, enfim, acho que 8 anos, casamento, morava junto, terminou, o cara terminou com ela, absolutamente do nada, e aí ela tá solteira há 6 meses. E nesses 6 meses, ela tava me contando que teve que encontrar ele algumas vezes e que ela sentiu que ele tava meio que forçando, que quando eles se encontravam, ele queria normatizar a situação dos dois estarem juntos no mesmo ambiente. E eu fiquei muito, muito impressionada com a história dela, porque eu me coloquei muito no lugar do cara, né?
Uhum.
Ela falou assim, eu não tenho interesse mais em estar no mesmo ambiente que ele. E eu acho muito pesado ele querer normatizar e querer me forçar que esteja tudo bem contra ele. Ok, já passou 6 meses, ela já superou, ela tá de boa. E ela está super de boa mesmo. Mas ela continua não querendo encontrar ele. Não porque ela odeia ele nem nada, mas porque isso não faz bem pra ela. E aí eu fiquei pensando, cara, será que eu tô sendo uma puta escrota e fico querendo forçar que o cara, tipo, seja meu amigo? Talvez ele realmente não queira me ver nunca mais. Ou talvez, isso já faz 2 anos que eu terminei. Talvez daqui a 5 anos seja tudo
isso
bem
mude,
contra ele.
Mas por enquanto...
Mas agora ele ainda não quer ser meu amigo e eu fico falando, tipo, gritando. Ai, mas ele é imaturo então, porque, meu, ó, nossa, eu sou madurona, né? Só porque tá tudo bem pra mim?
É, ele precisa de um tempo. E às vezes não é falta de maturidade, é só porque cada um
então,
tem um tempo.
Eu fiquei nessa nóia, fiquei pensando nisso, fiquei pensando que, tipo, talvez eu esteja cobrando dele uma coisa que seja muito injusta. Porque isso não é sinal de maturidade. Talvez ele seja maduro mesmo e simplesmente, dentro da maturidade dele, ele sabe que o melhor pra ele é não me encontrar mais. E nesse caso, assim como no caso dessa minha amiga, fui eu que terminei. Então, pra mim, é muito mais fácil normatizar a situação.
Sim.
Porque quem termina a relação, não que não seja difícil pra quem termina, porque foi difícil pra caralho pra mim, eu tenho certeza que foi difícil pra caralho pro ex-namorado dela.
E pra todo mundo que termina,
e pra todo mundo que termina,
é difícil.
Mas ainda assim, talvez seja realmente mais fácil pra gente superar, porque foi uma decisão nossa. A outra pessoa teve que simplesmente
aceitar
lidar.
Lidar. Não foi uma decisão da pessoa. Eu acho que por isso que eu fiquei muito de boa com o meu primeiro namorado, porque eu terminei porque eu descobri que ele mentiu e tudo, e ele não ficou tão de boa assim. E pra falar real, a gente tem uma relação normal, de respeito, mas ele não é meu amigo. E na verdade eu não sou referência desse episódio, porque eu não sou amiga de nenhum ex-namorado. E o meu segundo ex-namorado nunca vai ser meu amigo. Eu
não,
tenho
mas,
certeza.
Não, mas não, eu acho o contrário. Eu acho que seu segundo ex-namorado, você vai ser sempre obrigada, porque ele é o pai do seu filho, você vai ser sempre obrigada a ter uma relação...
De boa.
É, tudo bem, de amigo não, né?
Mas
meio
amigo
de respeito,
não, mas a gente...
De respeito e...
Hoje, BFF dele. Hoje eu sei que a gente vai ter essa relação, acredito.
Seria muito bom ser amiga dele.
Seria muito bom ficar numa paz com ele. Agora, acho que a amizade, eu acho que ele não quer ser meu amigo. Porque eu já tive a prova de que é só eu que tô numa boa, assim mesmo. Eu acho que ele nunca vai ser meu amigo. Ô, vamos aqui conversar, fazer umas coisas. Não, nunca vai fazer. Que nem você foi amiga do seu segundo namorado. Eu acho que a gente sempre vai ficar...
Então, na verdade, eu não posso falar que eu sou amiga. Eu só sou amiga do meu segundo namorado, é isso?
É.
Não, e do quarto.
E do quarto,
eu sou amiga do 1, eu sou amiga do 2 e do 4.
Eu não sou amiga de nenhum. Assim, a gente se respeita, a gente se dá bem agora. Eu sei que agora chegou no momento dessas duas relações. Tá numa boa, eu tô em paz. E eu sei que eles estão em paz comigo, mas amigo... Amigo, se segue no Instagram, vamos trocar a conversa. A gente pode trocar algumas coisas, mas...
Mas você segue no Instagram?
Não. Não.
Nenhum dos dois?
Não, só o meu primeiro namorado, sim.
Ah, eu sigo todo mundo.
Ele me segue.
Menos o namorado
boa.
Número 3, porque eu acho que
mas
ele não
então,
quer
mas
que eu
o segundo...
E eu não vou seguir, eu não vou ficar fuçando a vida dele, porque eu sinto que ele não quer que eu fuce a vida dele.
É muito foda basear a vida em redes sociais, mas é foda, porque eu tentei seguir, o pai do meu filho, eu vi que ele não queria me seguir mais. Ele me bloqueou e depois agora
é, então, aconteceu a mesma coisa comigo.
E aí eu percebi,
eu falei, se ele me bloqueou, não quer mais trocar ideia, por que, que eu vou ficar pedindo autorização
aqui, percebi, idiota? Eu também não vou ficar, não vou, eu percebi, ele não quer ser meu amigo, eu não vou forçar a amizade, não tá tudo bem? Pra mim tá tudo bem, então eu senti que pra ele ainda não tava. Porque se ele não pode me ver no feed é porque eu incomodo muito, entendeu? Então eu tenho que respeitar o tempo dele. E eu não sei, se ele não quiser ser meu amigo nunca, pra mim tá bom. A gente tendo uma relação de respeito e de boa pra sempre, tá ótimo, porque a gente tem um filho. Agora o resto, eu já não espero nada.
É, eu acho que é meio isso. Se você terminou e você quer ser amiga do seu ex, não adianta você querer forçar a barra.
Não força.
Você tem que respeitar o outro. E eu acho que eu estou passando por esse processo agora de respeitar e entender que, tipo, porra, não tem por que eu ficar putinha com o cara porque o cara não quer ser meu amigo. Ou falar que qualquer coisa.
É falta de maturidade.
Ou chegar em qualquer conclusão só porque a pessoa não quer ser amigo. As pessoas podem não querer ser meu amigo.
É
ser no meu ex-namorado ou não,
isso.
Inclusive. Você pode ser qualquer pessoa. Tipo, você não quer ser meu amigo. Por que qualquer outra pessoa eu não vou cobrar? Mas você foi meu ex-namorado. Você é obrigada a ser meu amigo agora. Não, caralho. Você não quer. Tá tudo bem, não tem mais nada. Eu também não tenho que trocar ideia com você. Na verdade, é uma mentira. Vou ficar falando o quê? Vou ficar falando dos caras que eu tô saindo pra você? Não vou.
Não vai falar nada.
Vou falar o quê? Da minha aula de trompete? Você não quer saber. Não quer saber se eu tô tocando trompete bem ou não. Então, realmente, quando essa pessoa quiser saber, e se ela quiser saber, ela vai perguntar. Porque daí, se ela não vier perguntar e ela for orgulhosa, aí, meu filho, vai pra terapia, entendeu? Aí são os seus problemas. Se pra você tudo bem, realmente, você tiver realmente interesse em dividir a sua vida comigo, o que tá acontecendo com você, e saber da minha, pra vibrar comigo nas minhas vitórias, pra saber o que tá acontecendo, se eu preciso de alguma coisa, se eu preciso de ajuda, se tá tudo bem. Se você tiver essa vibe aí, ótimo. Se você não tiver, também você não é obrigado. Você não é obrigado. Acho que a gente não tem que se obrigar a ser amigo do nosso ex se a gente não sentir. Essa é a verdade.
É verdade. Tem que ser fluido também. Tem que ter coerência. Tipo, você é amigo do segundo namorado porque vocês parecem, têm os mesmos gostos e,
porque
tipo,
a gente é sagitariano.
Não, e vocês gostam das mesmas coisas, assim. Não das mesmas exatas, mas sim.
Mas eu acho que o meu primeiro namorado, eu poderia muito ser amiga dele. Porque
muito.
Eu também acho que a gente gosta das mesmas coisas. Só que acho que a gente perdeu o timing.
É, perdeu.
Isso,
agora
isso é um bom ponto também, aliás. Assim,
perdeu o timing.
Perdeu o time, assim, eu realmente não tenho mais como virar pra ele e falar, e aí, como que você tá, o que você tá fazendo? Se eu encontrasse na balada, seria ótimo, a gente trocaria uma ideia por meia hora. Mas eu, dificilmente eu procuraria ele depois, porque faz 10 anos, em 10 anos que a gente não teve contato próximo. Então eu não tenho porque falar, e aí, como tá sua mãe, entendeu? Não sei, eu acho que não faz mais sentido.
Não tem mais. Ai, tem uma hora que às vezes perde até a liga, né? Você não sente mais aquilo.
Não, gente, não sente mais aquilo, não sinto mais aquilo faz 10 anos.
Não, mas aquilo,
não tem
aquilo
nem...
de tipo de chegar e falar. Sabe aquela coisa? Sabe aquela expressão elefante no meio da sala?
É, isso não existe mais também.
Também
ou você acha
tem?
Que existe?
Ah,
o elefante no meio da sala, pra mim, é quando você tá desconfortável. Não é isso que significa essa expressão.
Então, mas não sente um desconforto de chegar no seu primeiro namorado e perguntar, e aí, como tá sua mãe, sua filha, sua sei lá o quê?
Não, eu só acho que seria muito small talk. Eu acho que seria um negócio meio que eu tô perguntando só pra ser educada. Não porque realmente eu gostaria de saber. É só porque... Não, eu não tô falando... Deu pra entender, né? Eu não tô sendo grosseiro. Eu tô falando que... Às vezes eu acho que eu sou muito sincera e falo de um jeito que eu tenho medo de ser meio grosseira. Mas não, o que eu quis dizer é só que às vezes não tem muito. Sei lá, que show você foi, como tá aí, sua banda, seu rolê, ele viaja pra caramba, como tá as suas... Não sei, eu acho que seria só uma conversa que eu não preciso ter. Agora, meu segundo namorado, eu tenho job, eu passo job pra ele, ele tem job, ele passa job pra mim.
É fluido, né?
É
mais natural, sei lá. Ah, não tem que forçar. Então, a gente tem que parar de sofrer também. Ah, não quer ser meu amigo, tá bom. Quer ser, tá bom também. Ai, fica numa boa. Sei lá, não dá pra ficar sofrendo porque a pessoa não quer. Não
é, mas
tá
eu
sofrendo.
Acho que as pessoas têm que evitar de parar de guardar rancorzinho.
É, isso ia ser ótimo. É o futuro. Gente, vamos falar sobre o futuro. Vou até falar sobre uma coisa que eu tava falando pra Camille antes. Eu não sei... Eu gosto muito das Kardashians, ninguém gosta, eu acho meio...
Adoro que a Vanessa vai referenciar Kardashians agora, vai.
Eu adoro usar como referência, eu amo essa família, foda-se o que todo mundo pensa, eu gosto muito. Mas enfim, a Kourtney, a irmã mais velha, ela nunca casou com o pai dos filhos dela.
O Scott.
Então, e agora ele tá namorando uma menina muito mais nova, de 20 anos, e ela tem 40. E eles viajam juntos com a família, assim, ela viaja
eles
com...
Eles quem?
Quem? A Kourtney
com
os filhos.
Ela vai junto, ela viaja... Você é sério?
Ela vai junto com a viagem com o ex, com a atual
e a mina
namorada.
Nova. Isso eu acho um pouco...
E eles têm uma relação super moderna e que funciona, e os filhos ficam super confortáveis ali, felizes de ver todo mundo se dando bem.
Não, eu ia falar que eu acho um pouco demais, mas não acho, na verdade.
Não é demais, não é super maduro
e
tipo, é sem guardar rancor. Sabe aquela história, ah, eu vou perdoar e seguir em frente? Isso é perdoar e seguir em frente. Gente, ninguém sabe fazer isso direito na prática. Todo mundo gosta de ficar falando daquele negócio de autoajuda idiota. Perdoa e segue em frente. Todo mundo olha pra isso, leva isso a sério, mas ninguém faz na prática. É isso que é seguir em frente, não guardar rancor. E você faz isso naturalmente, Camille. Por isso você não precisa. Autoajuda não funciona com você. Porque você já... Você não precisa desse monte de mimimi pra resolver sua vida, já tá resolvida. Agora, as pessoas guardam rancor. As pessoas guardam muito rancor, não conseguem seguir em frente por causa de orgulho, gente. Eu sei porque eu fui orgulhosa durante muito tempo sobre várias coisas. Agora que eu tô aprendendo com a vida, eu não vou julgar o outro, porque acho que todo mundo precisa de um tempo pra aprender. Eu não sou a boa zona. Mas, meu, seria um mundo muito melhor se as pessoas não guardassem tanto rancor como guardam.
Caralho, lógico. É isso, já estouramos o tempo. A gente achou que isso ia ser
um episódio curto.
Não, estouramos já. Inclusive.
Já deu, né?
Já então... nem deveria ter chegado a tanto. Vamos ver o que eu vou fazer pra editar essa porra.
É.
Larissa, sentimos muito a sua falta aqui. Gostaríamos muito de saber a sua opinião. Por isso, você vai gravar no próximo live que a gente fizer, Larissa, aqui, ó. Isso é uma cobrança pública. Você
isso.
vai falar seu rolê, se você é amiga dos seus ex ou não, tá? E eu sei
isso.
que ela é.
Você
e
faz
ela tem uma ótima relação com os ex dela.
Ela é bem resolvida. Ela podia até ou contar nos stories ou esperar chegar até a live pra falar sobre isso.
Né? Nós vamos pensar que a gente vai fazer com a Larissa pra vocês ouvirem a opinião dela também. É isso. Sigam as nossas redes sociais, novamente, fazendo favor, @Camille_Liguori.
@VanCristina3, @LarissaRipani e o @TicaLacaticaPodcast, nosso Instagram.
E-mail no ticalacaticapodcast@gmail.com. Semana que vem nós teremos um convidado, surpresa, convidado. É surpresa, sabe por quê, gente? Porque nem a gente sabe ainda quem é.
Ah.
É uma surpresa pra mim, é uma surpresa pra vocês. E é isso, semana que vem tem mais. Beijo, tchau.
Obrigada, manda nudes pra mim, que eu não desisti ainda.